Boa
Já
tarde.
está, se quiser.
Já
Sim.
está?
Sim, quer que eu ponha?
Sim, ponha, ponha. Porque nós ainda não estamos a ver deste lado.
E agora sim? Está a ver agora?
Agora sim, agora sim, agora sim.
Sim. Muito obrigado.
Perfeito,
Peço
obrigada.
desculpa pelo atraso.
Não tem problema.
Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento senhores e senhores peticionários. Dando início a esta audição da petição número 136-14-2, pela regulamentação da gestão do arvoredo urbano, duas ou três notas iniciais. Primeiro, a tramitação. De facto, é uma petição assinada por mais de 100 cidadãos, pelo que estamos a proceder à audição respectiva nesse sentido. Será uma audição que, em função do número de subscritores, não terá apreciação em plenário. No entanto, será distribuída, naturalmente, como já foi, por todos os grupos parlamentares, para que possam agir em conformidade daquilo que for o entendimento de cada grupo parlamentar. A distribuição de tempos, para termos todos a noção, será uma intervenção inicial dos peticionários até 10 minutos. A ronda de intervenções, 2 a 3 minutos por cada grupo parlamentar e depois uma resposta global final dos peticionários às questões que são colocadas pelos grupos parlamentares de 10 minutos. Assim sendo, e dando apenas uma nota inicial da importância que se reverte esta audição e, neste caso, também desta petição, daria a palavra desde já aos peticionários. Que sei que têm uma apresentação em PowerPoint para que a possam fazer.
Muito boa tarde. A apresentação está a partilhar, não é?
Sim.
Boa tarde. Meu nome é Duarte Mata, sou arquiteto paisagista, sou o primeiro peticionário de uma lista grande de pessoas que se preocuparam em promover este documento. Vou estar aqui acompanhado pela engenheira Ana Paula Ramos, que é engenheira agrónoma, doutorada em engenharia agrónica, especialista em arvoredo, Instituto Superior de Agronomia, pela arquiteta paisagista Ana Patriarca, que é pós-graduada em agricultura urbana e que tem uma experiência de vários anos em gestão do arvoredo no Reino Unido, como Tree and Landscape Officer, e pela engenheira Ana Júlia Francisco, que é engenheiro agrícola, especialista em arvoredo urbano, em pós-graduação e que tem 30 anos de experiência nesta matéria na Câmara Municipal de Lisboa. Nós representamos um grupo grande de peticionários, tivemos depois bastantes assinaturas. Nós optámos por colocar a petição logo diretamente no site da Assembleia, e isso foi algo que dificultou para a maioria das pessoas a assinatura, porque envolvia um primeiro registro, mas nós considerámos que seria interessante utilizar essa ferramenta e, portanto, mantivemos, mas sabemos que tivemos muito menos assinaturas do que se tivéssemos aquelas petições que utilizam aqueles sites de petição, que é muito mais simples. O que é que nós trazemos aqui? Nós trazemos aqui a necessidade de que o legislador intervenha sobre uma área em que há omissão legislativa. Um dos exemplos que nós temos dado tem sido aquilo que é necessário para exercer trabalho, intervenções sobre, por exemplo, uma infraestrutura de gás em meio urbano. Essa infraestrutura de gás que atravessa os passeios e alimenta diversas habitações, ela tem interferência com um conjunto de infraestruturas que existem no espaço público, tem conflitos sobre ela. E toda a intervenção que é feita sobre essa infraestrutura de gás, pelo perigo, pelos serviços que significa, por o facto de ela poder ser mal utilizada e poder, por exemplo, no mínimo, deixar um conjunto de pessoas sem acesso a esta energia, ela é altamente regulamentada, como é do conhecimento de todos. E, portanto, quem intervém nos projetos, quem fiscaliza os projetos, quem intervém nas reparações, quem intervém na fiscalização, na monitorização, são entidades credenciadas, etc., etc. O que é que acontece aqui no arvoredo? Para além do arvoredo em espaço rural ou florestal, que tem um conjunto de regimes regulatórios e de proteção próprios. O arvoredo tem algum do arvoredo urbano tem interesse para a conservação e pode ser regulado já pela legislação que permite o Registro Nacional de Arvoredo Protegido e, portanto, pode ser gerido e regulado pelo SNF, pela DGPC ou pelos municípios, consoante o mecanismo de proteção. E temos aqui o exemplo aleatório do Sistema Nacional do Regime de Proteção, por exemplo, aqui o Concelho de Cascais, em que vemos que nas setas brancas indicam as árvores que estão protegidas para este concelho. E como se vê, e isto aplica-se ao país todo, é um ínfimo conjunto de árvores que são protegidas e aqui sim qualquer intervenção é acautelada, regulada, fiscalizada. Isto não representa o arvoredo urbano como infraestrutura semelhante à rede do gás, como o exemplo que eu dava. Portanto, esta é uma infraestrutura museológica, botânica, em que as árvores são protegidas por questões de singularidade, raridade, importância botânica. Mas, de facto, isto foi notícia que saiu quando a petição saiu para a rua. As podas, toda a gestão desta infraestrutura, ela tem funções. A sua má gestão, ela tem funções no microclima urbano que mexe hoje com questões de saúde prementes, como a temperatura, como a qualidade do ar, e como a qualidade de vida no geral. E é uma intervenção que, mal feita, prejudica os cidadãos e prejudica o comum. E ela hoje não é regulada. E, portanto, estou aqui algumas imagens que veem que este é um problema nacional, de alto a baixo. É um problema que não tem fronteiras e vai desde o meio urbano mais pequeno ao meio urbano maior. Não há regulação daquilo que é feito sobre o arvoredo. O que é que significa? O arvoredo fica mais fragilizado e a partir desse momento ele que já é um arvoredo fragilizado porque está a viver confinado em árvores em caldeira e, portanto, com condições de temperatura, de solo completamente redutoras, faça uma árvore em meio natural, esta árvore ainda sofre depois este tipo de intervenções, que são intervenções que vão deixar a árvore com doenças e vão deixar a árvore mais frágil e, no fundo, vão tornar a árvore com um ciclo de vida mais curto, para além de não ter a folhagem, não ter o copado que vai fazer o tal baixamento de temperatura, que, como sabem, nas ondas de calor, hoje tem uma importância enorme na salvar vidas. E depois temos esta questão de que toda a gente tem uma interpretação daquilo que é o trabalho da poda. E temos também a interpretação daquilo que é o trabalho de não podar ou de não tratar o arvoredo, que serve muitas vezes de argumento para determinado tipo de intervenções, em que todo o tipo de crenças e cultura vem ao de cima pelo facto das árvores estarem ou não estarem a florescer, poderem ou não poderem cair. Tudo isto está a ser tratado de uma forma muito empírica e com um grande prejuízo público. Falta, pois, esta proteção do arvoredo urbano, que é o argumento central desta petição. É a proteção do arvoredo urbano comum, que é 99,999% do arvoredo urbano. Tirando aquela meia dúzia de árvores, uma dúzia, duas dúzias, três dúzias, seja, de arvoredo protegido, que se verifica ao nível das árvores de arruamento por questões de singularidade. Isto é uma imagem de uma rua arborizada. Vamos mergulhar debaixo deste copado e ver que, de facto, no verão isto pode fazer diferenças de temperatura absolutamente essenciais. E hoje há, já através da Direção-Geral de Saúde, suficiente bibliografia e registros do que significa 1 grau a menos de temperatura, 2 graus a menos de temperatura na mortalidade das ondas de calor no verão, que têm implicações que são mensuráveis ao nível das comunidades mais idosas, das comunidades mais frágeis, ao nível de doenças crónicas, piorando depois a qualidade do ar no seu todo. O facto do arvoredo, da temperatura aumentar, piora depois também outros parâmetros de poluentes da qualidade do ar. E, portanto, isto tem implicações na saúde. O Reino Unido tem trabalhado muito nesta mensuração destes valores. E, portanto, porquê proteger este arvoredo urbano? E este arvoredo urbano tem que ser entendido como uma infraestrutura que presta estes serviços climáticos. Há vários países com todo o tipo de normas para regular. Este é um exemplo australiano, em que se percebe de facto, a importância da infraestrutura que aqui está. É um ar-condicionado, é um filtro, igual ao filtro que existe nos carros ou nos ar-condicionados, que protege, que filtra, que trata a saúde dos cidadãos. E temos aqui, nesse mesmo exemplo, o que é que significa uma árvore bem e mal podada e o que é que significa em graus, em todo o tipo de relação que isto tem no futuro. E, portanto, este é o arvoredo que interessa proteger, para o qual não há legislação que diga quem é que pode trabalhar. Portanto, qualquer um dos senhores deputados munido de uma serra pode, no dia seguinte, abrir uma empresa e prestar serviços a qualquer entidade pública sobre o arvoredo, sem perceber nada do assunto. Pode, por uma questão de cidadania, querer ter alguém formado nessa área, mas será sempre um prestador de serviços relativamente livre para produzir o trabalho que entender, e isso é, neste momento, o que nós temos pelo país, baseado, como vimos, na falta de regulação. E, portanto, este conflito de interesses tem a ver com estas árvores serem mais frágeis, estarem em conflito com infraestruturas, e todos estes danos e estes conflitos reduzirem o serviço de ecossistemas, reduzirem o tamanho do ocupado, aumentarem as doenças e, incluindo, aumentarem o risco de queda, passado uns anos, de galhos, de queda de árvores, por ter havido uma má prática 10, 20, 30 anos antes. Se a árvore durar tanto, porque muitas vezes nem dura e é preciso depois abatê-la mais cedo e começar de novo, que é um processo que dura anos, décadas a produzir. Estas são notícias que mostram que é relativamente simples aceder ao mercado e obter estes serviços. Portanto, no fundo, aqui o serviço que interessa é ter uma grua para lá chegar, não é perceber o que é que estamos a fazer. E esta situação nunca poderia acontecer na rede do gás, por exemplo, porque todos temos a ideia de que ele pode explodir, e, portanto, produzir ali, uma mortalidade, uma destruição de património, de bens, de vidas humanas, e, portanto, aqui a árvore não explode, e, portanto, nós achamos que se pode fazer isto porque não acontece nada. É um prejuízo silencioso, mas é um prejuízo bastante importante que não deve ser negligenciável. Temos aqui outros exemplos do que é que são podas, e como é que deixam o arvoredo. E, portanto, em suma, e terminando a minha intervenção, e depois as colegas que estão comigo poderão depois intervir, nomeadamente também na questão das perguntas, mas o que nós queremos é isto, é a nomenclatura e a definição do que é o arvoredo urbano, que hoje não é, não existe, o reconhecimento da profissão de arborista, a criação de um quadro normativo para esta gestão do arvoredo urbano, que gere e que crie um documento de referência que deve ser feito por entidades credíveis, e existem muitas para o fazer, e que seja algo que tem que ser, tal como na rede do gás, tem que ser algo que depois é passado para as várias escalas do território, com boas práticas, que é um documento de referência que deve ser depois decalcado para os vários documentos que são geridos às diferentes escalas do território. Assunção do princípio que esta gestão do arvoredo tem que ser por técnicos credenciados, definir esta credenciação, criar uma fiscalização por entidade independente. Continuamos aparentemente a falar da rede do gás, mas não, estamos a falar da rede do arvoredo. A partir do princípio da democraticidade e transparência, que é um problema muito grande, porque são raros as entidades que promovem informação sobre o que está a ser feito, sobre o estado do arvoredo, sobre a intervenção que vai ser feita, quem a vai fazer e criar um histórico, não é? Tal já não acontece para outro tipo de infraestruturas, em que poderemos ter, fica um registro muito mais transparente, apesar disso, apesar de tudo, sobre o que é feito. E pronto, e que este processo legislativo seja um processo participado por as instituições técnico-científicas. Existe um consenso científico sobre esta matéria, o que é bastante interessante. Não existe um consenso depois ao nível da gestão das diferentes entidades que gerem o tema, porque em todos os temas existe algum grau de subjetividade, mas há um consenso técnico dos profissionais sobre a importância do arvoredo e sobre as questões técnicas, das boas práticas que permitem que tenhamos aqui, para além da parte legislativa, tenhamos um bom sistema técnico com o qual nos possamos basear. E terminava agradecendo muito o vosso tempo, agradecendo às entidades que nos consultaram antes os grupos que nos consultaram antes desta intervenção e dizer que a lista é grande. Temos aqui algumas pessoas que são figuras públicas, outras são as figuras públicas por fazerem um trabalho muito importante nesta área e por isso agradecendo muito a vossa disponibilidade e dizer que deitamos sobre vós grande expectativa de que saia algo bom daqui. Muito obrigado.
Obrigado. Vou pedir só para que acendam as luzes, por favor. Íamos agora. Se percebi bem, há pouco dizia que ainda gostava que intervisse alguém dos peticionários também. Nós já esgotámos o tempo e ia-lhe pedir que pudesse ser depois no encerramento, portanto, na fase final, na conclusão, quando forem as questões colocadas pelos vários grupos parlamentares. E ia passar a audição e a. Em primeiro lugar, ia passar ao Partido Socialista, à Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saudar aqui os primeiros subscritores desta petição, agradecendo o vosso contributo e de virem manifestar esta preocupação aqui na Assembleia da República. Efetivamente, Portugal é reconhecidamente um país rico em património natural, terrestre e marítimo, detentor de espécies de flora e de fauna associadas a uma enorme variedade de ecossistemas, habitats e paisagens, impondo-se a defesa dessa riqueza e dessa biodiversidade. O Partido Socialista tem demonstrado preocupação nesta matéria, tendo sido aprovada pela resolução do Conselho de Ministros número 55/2018, de 7 de maio, a Estratégica Nacional de Conservação de Natureza e Biodiversidade 2030, que tem como um dos seus objetivos estratégicos estancar a perda dessa biodiversidade. Na verdade, a biodiversidade não é um exclusivo de zonas rurais, tendo também expressão nas áreas urbanas, sendo cada vez mais reconhecida a importância de uma estrutura ecológica que seja organizada e interligada como forma de melhorar a qualidade de vida das cidades e das respectivas zonas pluriurbanas. Hoje, o Grupo Parlamentar do PS toma nota das vossas propostas, entendendo que poderá ser um passo importante para a proteção mais alargada da árvore, porque a árvore é cada vez mais importante na nossa sociedade, pelos fatores que vocês aí enumeram na vossa petição. De todo modo, gostaria de colocar uma questão. Se há algum estudo ou algum parecer que considerem importante destacar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Nelson Peralta.
Muito obrigado, Sr. Relator. Eu devo dizer que já reuni com os peticionários numa outra ocasião, numa reunião que nós solicitamos, e que nós estamos muito alinhados com as preocupações e com os alertas que nos vêm dar. Se nós olharmos às árvores no espaço urbano, temos um conjunto vasto de problemas. Como já foi dito, muito poucas estão protegidas. Todas as outras não têm nenhum regime de proteção específico e, portanto, temos podas abusivas, temos cortes de árvores adultas que depois são substituídas por árvores muito jovens que não têm a mesma função de sombra, de regulação da temperatura, de absorção de carbono, de promoção da biodiversidade em espaço urbano, nomeadamente para aves e para outros animais. E o que nós percebemos é que em muitas autarquias, infelizmente, este é o prato do dia. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda inscreveu na sua Conferência Nacional Autárquica, não é aqui no Parlamento, mas uma preocupação para as eleições autárquicas que seja mesmo incluída esta questão do arboredo urbano como uma necessidade das comunidades locais de proteger, de regular todo o bem-estar que é para os humanos, mas também, obviamente, para toda a diversidade que também existe em meio urbano. Portanto, consideramos que sim, devem ser exigidos um conjunto de requisitos a quem faz as podas urbanas, sem que isso represente que as pessoas que hoje o fazem possam não continuar a fazer, mas que haja um processo, obviamente, transitório de formação e de dotação de competências a estas pessoas para poderem continuar a fazer, também que outras escolas possam fazer cursos de formação para esta atividade, mas que também nos falta uma lei enquadradora da gestão do arvoredo urbano, que permita que não só concelho a concelho, mas que do ponto de vista de todo o país, obviamente respeitando a autonomia das autarquias, possa ser feita uma gestão do arvoredo urbano tendente ao serviço público, ao serviço ecológico, ao serviço de regulação da temperatura que estas mesmas árvores produzem. E, portanto, dizer que, obviamente, o Bloco de Esquerda está interessado em apresentar esse tipo de lei que possa ser um chapéu à atividade e também à regulação de como se procedem aos cortes, replantamentos e podas, até porque também há outro problema, que é muitas vezes as árvores não estão adaptadas ao local onde estão, sejam porque precisam de mais água em sítios onde ela não há, seja porque as suas condições de folha de caduca ou de volumetria não se adaptam àquele local. Portanto, precisamos de facto de um conjunto de técnicos dotados do conhecimento para implementar as boas práticas e um manual de boas práticas vertido numa lei nacional que permita essa gestão harmónica, harmonizada em todos os municípios no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de mais, cumprimentar os peticionários, agradecer a exposição que nos fizeram, sobretudo porque esta não é uma temática que se restringe a uma parte pequena da população ou que tenha impactos pequenos, uma vez que se estima que quase metade da população esteja neste momento, da população portuguesa, esteja neste momento a habitar em ambientes urbanos, né, em contexto de cidade. E nós estamos num tempo em que as soluções baseadas na natureza devem ser privilegiadas e em que temos mesmo de apostar sentido. E esta é uma delas, ao nível da regulação microclimática, do combate à poluição, do combate ao ruído, na promoção da qualidade de vida das populações, que ela própria, em que o arvoredo urbano estimula os bons hábitos, nomeadamente do exercício, mas não só, e portanto estamos muito sensíveis para as questões que foram aqui colocadas. Penso que até vão no sentido de uma resolução que foi aprovada aqui na Assembleia da República até recentemente, uma proposta do Partido Ecologista Os Verdes, e portanto nós na generalidade acompanhamos as questões e as propostas que a petição coloca e estamos especialmente sensíveis à necessidade de melhorar o quadro de pessoal, de ter técnicos especializados nas diferentes trabalhos, algo que as transferências de competências e as demissões por parte do Estado Central não têm ajudado muito a que seja levado a cabo nas autarquias. Mas, naturalmente, este é um compromisso que aqui deixamos convosco, é de acompanhar estas pretensões e, na medida das nossas possibilidades, dar-lhes forma e intervenção legislativa. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PAN, André Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todas e todos os presentes, os peticionários, e começo por agradecer a iniciativa que trouxeram ao Parlamento e cujo primeiro objetivo será cumprido. E o objetivo dos peticionários é que o Parlamento legisle, ou que pelo menos se desencadeie um processo legislativo. E, portanto, da parte do PAN, aquilo que vos posso transmitir é que esse processo será desencadeado. Como é que ele termina? Aí já não sabemos, porque não temos maioria neste Parlamento, mas que o vosso primeiro objetivo será cumprido na medida em que nós desencadearemos um processo legislativo. Estamos absolutamente de acordo com todos os objetivos que elencam na vossa petição e queria fazer um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário tem que ver precisamente com o processo legislativo. É expectável, conhecendo como nós conhecemos aquilo que é a atuação dos municípios, a da Associação Nacional dos Municípios, que após a entrada e debate da iniciativa ou das iniciativas legislativas, que a Associação Nacional dos Municípios se venha manifestar e, muito provavelmente, como já conhecemos, com argumentos de ingerência e que provavelmente colocarão vários obstáculos. A Associação Nacional de Municípios, ou se quisermos, a esmagadora maioria dos municípios, pertencem ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata. E, portanto, o primeiro comentário que vos faço é que estejam muito atentos ao processo legislativo, à posição da Associação Nacional dos Municípios, que, muito provavelmente, poderá, eventualmente, fazer muita pressão junto ao grupo parlamentar do PS e do PSD para que esta legislação não siga em frente, porque podem entender que o Parlamento, no fundo, poderá estar a ingerir naquilo que são as competências de poda e de gestão das árvores dos seus municípios e que eles é que saberão como gerir e que o Parlamento não deverá fazê-lo. E, portanto, este é o primeiro comentário que faço, que possam seguir o processo legislativo e que acompanhem muito de perto aquilo que são os trabalhos e os sentidos de voto de PS e de PSD. A segunda questão é uma questão prática, uma questão secundária, mas que a imagem que mostraram, penso eu, se não é muito parecida com a Rua Ferreira Borges em Lisboa, aqui perto, e que é muito demonstrativa de uma rua urbana muito agradável, isto no verão. E, portanto, quando estão, por exemplo, 30 e muitos, 40 graus, em que naquela rua se consegue andar, passear às 2, 3 da tarde, com uma diferença de temperatura significativa. Mas, e corrijam-me se eu estou errado, aquelas árvores, as espécies, as variedades daquelas árvores permitem o crescimento em altura e, no fundo, o acompanhamento e as podas sustentáveis e razoáveis e sensatas para que as árvores se desenvolvam de uma forma saudável e que formem aquela copa significativa e desejável ao longo da rua. Mas sabemos, e corrijam-me se estou errado, que há árvores cujo porte, vamos lhe chamar pequeno porte, ou copa demasiado alargada, não servem para este propósito, porque não conseguem atingir estes propósitos, porque vão para cima, indesejavelmente, das varandas das pessoas, e as pessoas naturalmente não querem que as árvores invadam a sua sala ou a sua cozinha, evidentemente, e portanto temos que ter também esse cuidado. E portanto, perguntar-vos, no fundo, se este cuidado relativo de uma forma abstrata ou de uma forma mais objetiva, se, no fundo, a variedade das espécies que deverão estar em meio urbano, nas ruas, devem estar contempladas em legislação, e, como digo, de uma forma mais objetiva, mais fechada ou abstrata, ou se devemos deixar, no fundo, também ao critério, no fundo, pouco conhecido ou pouco científico das autarquias, de plantarem as espécies de árvores que assim o entendam nas ruas e depois essas árvores não serem, no fundo, adequadas para poderem, no fundo, propiciar aquelas paisagens urbanas e aqueles ensombramentos que todos mostraram e que são desejáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A senhora a palavra, a Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva.
Obrigada, Sr. Coordenador, Sr. Relator, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar os peticionários e dizer-lhes que os Verdes estão também preocupados com esta questão, a partir de muitas queixas e denúncias que nos foram chegando e também através do trabalho de alguns eleitos locais, onde estas questões têm grande relevância e que nos preocupam já há algum tempo. E por isso os Verdes apresentaram em junho de 2020 um projeto de resolução recomendando uma estratégia nacional para o fomento do arvoredo urbano, em que recomendávamos ao Governo que criasse em conjunto com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, uma estratégia nacional para o fomento de arvoredo em meio urbano, que tomasse como objetivo a referida estratégia a preservação de alargamento dos corredores e espaços verdes, articulando com as infraestruturas verdes e as estruturas ecológicas urbanas e não urbanas, em alinhamento com estratégias e planos de conservação e preservação na persecução de metas e objetivos ambientais, e que integrasse na estratégia um manual de boas práticas na gestão de arvoredo em meio urbano, contendo regras adequadas aos objetivos a prosseguir. E isto porque também percebemos que há um desinvestimento ao longo dos anos por parte das câmaras, dos municípios, em jardineiros, em formar os seus jardineiros, como no passado ou houve essa preocupação e a falta destes técnicos, de técnicos especializados, leva a que em muitas cidades, mais do que seria desejável, aconteça aquilo que apresentaram nos vossos slides de árvore de podas realmente mal feitas. Mas, por outro lado, também os projetos que os municípios têm para o desenvolvimento das suas cidades, muitas vezes são argumentos válidos para bater árvores sem qualquer justificação viável e que, por vezes, mais vezes também do que seria desejável, a justificação é sempre que as árvores estão doentes e, por isso, necessitam de ser abatidas. Mas depois o que se vê é em Braga, bateram árvores para a construção de uma ecovia, em Viana do Castelo bateram plátanos adultos para a construção de uma rotunda, no Porto abateram sobreiros, ou houve autorização para abater os sobreiros para a construção de uma residencial de estudantes e a medida de mitigação era plantá-los a 200 km do Porto, e por isso há aqui um longo caminho a fazer-se, há aqui um longo caminho que precisa de ser trabalhado para que tudo o desenvolvimento das cidades ou outros projetos que se queiram fazer nas cidades estejam em comunhão com a questão das árvores. Essa questão do gás natural e de muitas vezes existir aqui estes novos projetos que vêm interferir também com a questão da população, é também necessário explicar às pessoas e perceber e envolver a população para que percebam realmente qual a justificação para muitas vezes retirarem árvores para colocarem o gás natural, mas e depois porque é que não voltam a colocá-las. E isto também tem acontecido, e esta também é uma preocupação que os Verdes trouxeram para a iniciativa que apresentaram e que foi aprovada unanimemente nesta Assembleia, por unanimidade, e que trazem em diversas iniciativas ao longo do país, para que se possa refletir também nesta preocupação transmitida pelo seu deputado do PAN, que é a relação com as árvores que muitas vezes as pessoas têm, e este muitas vezes por desrespeito dos municípios que não pensam, que não refletem sobre as árvores que plantam e que depois vêm a ter não só problemas nas varandas ou nas janelas, mas raízes que entram na casa das pessoas, que destroem a casa das pessoas e que destroem o património que é pessoal, e por isso que há que ter aqui também esta sensibilidade e perceber até que ponto é que as câmaras olham mais para esta questão e dão mais importância ao arvoredo urbano. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permitam-me também que, em nome do PSD, para além do relator, que possa, além de cumprimentar os Srs. Deputados, mais uma vez, senhoras e senhores peticionários, e dar apenas três notas. A primeira, que já tive a oportunidade de também ouvir os peticionários e perceber a importância da petição e o que está aqui em causa. Dou nota que o PSD está disponível para participar no processo legislativo e, portanto, para contribuir para que seja uma realidade a visão que hoje está aqui patente nesta sala sobre o arvoredo urbano. Dizendo também que, se não estou errado, e espero não estar, que a nova geração de autarcas, no mínimo, e todos os autarcas no máximo, estarão sempre disponíveis a ter uma visão diferente nos dias de hoje, pela importância que a árvore tem no contexto urbano e na vida de todos os cidadãos. E dizer também que quero colocar aqui só uma questão de respeito à intenção da criação da profissão de arborista, que é como é que conseguiremos, ou qual é que é a sugestão, no fundo, de integração na ordem profissional. Portanto, já numa perspectiva já de trabalho, colocar esta questão claramente em termos de ordem profissional, onde é que nos colocamos para o trabalho futuro. E projeção. Muito obrigado. Passava então agora aos peticionários, numa intervenção final, sendo que, para além de responderem às questões colocadas, para poderem fazer também a vossa intervenção. Muito obrigado.
Boa tarde. Portanto, novamente, eu, Duarte Mata, vou pedir às minhas colegas que são absolutamente qualificadas para responder a qualquer uma das questões. Não sei se a engenheira Ana Paula Ramos queria abordar a primeira pergunta do estudo ao parecer que considera importante destacar.
Certo, muito obrigada, boa tarde. Em relação à questão colocada pela senhora deputada Raquel Ferreira, do PS, julgo eu, em relação a se haveria algum estudo ou parecer que considerássemos importante destacar para relevar a importância do arvoredo e a importância, sobretudo, de regulamentar a sua gestão. Sugiro a consulta, por exemplo, ou a partir da consulta do site da FAO, ou até mesmo da Organização Mundial de Saúde. A FAO, em particular, tem uma subsecção chamada Urban Forestry, onde podemos consultar em várias línguas, por exemplo, folhetos muito imediatos, muito práticos e muito ilustrativos dos benefícios do arvoredo, bem como algumas das questões que se colocam em relação à sua gestão e à necessidade de regulamentar todos os aspectos envolvidos com a gestão e manutenção do arvoredo. Destaque também o site da Organização Mundial de Saúde, onde poderão encontrar, por exemplo, um documento muito importante, datado de 2016, onde se estabelecem metas a nível mundial, sugerindo aos países que, na medida da procura da promoção do bem-estar social dos seus cidadãos, que se prevê que em 2050 venham a viver maioritariamente em grandes metrópoles, cerca de 75% da população estará concentrada em grandes metrópoles, e essas metas são muito claras. Dizem que por metro quadrado, portanto, por habitante, deverá existir pelo menos 10 a 15 metros quadrados de área verde. E que por cada habitante deverá existir nas cidades pelo menos 3 árvores adultas. São metas interessantes, às quais nem sempre os autarcas estão atentos e que são fundamentais precisamente para garantir os benefícios e os múltiplos serviços de ecossistema que as árvores e o arvoredo em geral, a infraestrutura verde em geral, fornece às nossas cidades. Não sei se respondi à questão. Existem depois também alguns outros estudos, nomeadamente por equipas de investigação, quer europeus, quer norte-americanos, que, por exemplo, versam os vários aspectos dos serviços de ecossistema, ou então os vários aspectos em relação à gestão de arvoredo. Se alguém estiver interessado, poderei fornecer essa informação de forma um pouco mais detalhada, enviando por e-mail.
Senhor deputado, não sei se pretende que possamos responder já de seguida às outras questões.
Sim, sim.
Eu, se calhar, pedia à engenheira Ana Júlia Francisco se poderia responder à questão do PAN sobre se o tipo de árvores deve ou não ser contemplado no processo legislativo.
Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez obrigada por esta possibilidade de estarmos presentes nesta comissão. De facto, os senhores deputados vários focaram algumas questões prementes. Uma destas questões é sempre o problema de árvore pequena versus árvore grande. Claro que do ponto de vista ambiental o importante é termos árvores adultas e de grande porte, porque são elas que nos podem proporcionar melhores serviços de ecossistemas, pronto, para englobar aqui todas as funções importantes que as árvores nos proporcionam, sobretudo dentro das áreas urbanas. É claro que isto tem que ser compatibilizado, obviamente, com o espaço urbano, e é geralmente aqui que surgem realmente os maiores conflitos e as incompatibilidades, muitas vezes até das populações, relativamente ao arvoredo. Portanto, se por um lado é importante realmente termos árvores grandes, por outro lado temos que evidentemente compatibilizar esse tamanho, sobretudo esse tamanho, e enfim, e ainda associado ao tamanho, mais alguns inconvenientes que algumas árvores apresentam relativamente à presença de dos humanos, pronto, porque podem causar determinados tipos de alergias, enfim, e outro tipo de inconvenientes. Evidentemente que é preciso compatibilizar. Pode ser compatibilizado na escolha adequada da espécie para o local, pode ser compatibilizado com podas adequadas para condicionar eventuais tamanhos das árvores. Aliás, um exemplo daquele que vem na nossa apresentação relativamente, e como o Sr. Deputado referiu, acertou que realmente é a Rua Ferreira Borges, em Lisboa, e que evidentemente com algumas dificuldades, de toda a maneira o arvoredo tem sido condicionado com podas desde cedo, de forma a manter aquele corredor verde. Já foi até mais condicionado, porque quando a rua tinha elétricos também tínhamos que condicionar com a presença, por exemplo, da cabelagem do elétrico. Portanto, todas estas condicionantes, evidentemente, que têm que ser olhadas. Daí ao ponto de a espécie ser alvo de uma especificidade muito grande numa legislação, podemos estar a incorrer a um espartilhamento, eventualmente, que pode não ser, pode trazer consequências mais negativas do que positivas. O que é preciso é que, do ponto de vista técnico, estas questões estejam suficientemente claras e que, do ponto de vista da gestão e da manutenção de arvoredo, estejam claras as regras e o que é possível e o que deve ou não deve ser feito, para que seja possível compatibilizar a necessidade de termos árvores de maior porte com locais onde as estruturas e as infraestruturas são condicionantes muito fortes. Não sei o que respondi a esta questão, não sei se há mais alguma...
Sr. Deputado, não sei se...
Continua.
Continuamos. Eu se calhar passava então agora a palavra à arquiteta paisagista Ana Patriarca, que sobre a questão de onde se coloca, foi a sua questão, aliás, onde se coloca a profissão de arborista em termos de ordem profissional, pedindo a ela que nos possa trazer alguma da sua experiência no Reino Unido nos últimos anos nesta matéria. Ana Patriarca?
Peço desculpa, estava com o mute. Boa tarde, o meu nome é Ana Patriarca e agradeço desde já esta iniciativa e estarmos aqui todos presentes a discutir estes assuntos. Portanto, no Reino Unido há uma associação, que é a Agricultural Association, que reconhece o pessoal que trabalha com árvores, sejam eles os técnicos, os inspectores, os arboristas, os operacionais, podem vir de vários caminhos de vida, mas que no final têm, quando se faz a entrada na Agricultural Association, têm que apresentar algumas qualificações. A associação reconhece depois a sua capacidade como técnicos, operacionais e tal, mas no caso das empresas, as empresas têm uma acreditação e muitas das autarquias hoje em dia só reconhecem ou só querem trabalhar com empresas que sejam acreditadas, embora algumas ainda usem empresas que não sejam, mas começa a ser bastante mal visto. Há uma figura que cá não existe, que é o meu trabalho, são os Tree and Landscaping Officers, que são pessoas com formação, que são reconhecidas pela associação e que fazem, ao fim e ao cabo, o papel de fiscal e gestor do arboreto urbano na cada autarquia. E essas pessoas também, hoje em dia, precisam de ter, além de todo este reconhecimento da associação, precisam de ter uma qualificação de uma outra instituição independente, que é o Lantra, que faz a acreditação, vá lá, dos inspectores profissionais de árvores. Portanto, da parte das autarquias, portanto, há o trabalho com empresas que são de facto reconhecidas e há a qualificação do técnico que está a fiscalizar o trabalho da autarquia e dos empreiteiros. E depois há uma série de regulamentos, vá lá, para proteger as árvores nas autarquias, nacionalmente, e, portanto, nós trabalhamos com toda essa legislação. Ao nível, houve também essa pergunta, ao nível das boas práticas, nós trabalhamos com o British Standards, há um equivalente, vá lá, europeu, e eu penso que quando se estabelecem esses standards de trabalho, depois que nós podemos pedir aos empreiteiros e aos artistas que cumpram, já é fácil haver uma certa qualidade no trabalho que é feito, tanto das autarquias como dos privados. Não sei se esclareci, se foi abrangente a minha explicação.
Sim, eu pedi agora só que pudesse fazer uma intervenção final, porque estamos já em cima do tempo, mas...
Certo. Pronto, eu queria agradecer a disponibilidade, o coração aberto com que nos receberam antes e durante esta sessão. Voltar a dizer que temos uma enorme expectativa, mas esperança de que daqui saia, e estas intervenções das colegas especialistas em arvoredo, estamos aqui a falar das pessoas que mais sabem do arvoredo, entre outras que existem, mas quer dizer, que têm no seu conjunto um conhecimento de, quer da legislação, quer dos instrumentos técnicos. É possível decalcar de outros países formas legislativas que nos coloquem numa situação melhor do que a que estamos hoje. Nós hoje estamos neste nível no terceiro mundo, é o vale tudo, portanto qualquer pessoa pode produzir danos no arvoredo coletivo, com impactos coletivos, sem haver qualquer regulação para fazer. Não existem muitas atividades em que isto aconteça, não existem normas de boas práticas, vive-se na especulação, na crença, imaginem se a saúde funcionasse assim, nas crenças, no diz que disse, e portanto temos aqui, pelo que foi dito, pela informação que é possível disponibilizar, os peticionários estão disponíveis para apoiar o que for necessário, através do trabalho que fazem e do conhecimento que têm, e podemos recorrer a outras pessoas que não estão aqui presentes para colmatar, e portanto a nossa total disponibilidade, o nosso total empenho, promessa de total empenho, agradecer aos partidos que informaram que vão fazer atividade legislativa, mas gostaríamos que fosse, tanto quanto possível, o mais consensual, como disseram as colegas peticionárias, desde que haja informação clara, desde que existam regulamentos claros, pode haver aqui algum grau de subjetividade e que dará autonomia necessária aos diferentes atores, municípios, entidades, gestoras de património público, etc., para fazerem o entendimento subjetivo, local, específico do que é que tem que ser tido, mas quer dizer, democraticidade no acesso à informação, guias claras de boas práticas, regulamentação da atividade e entidades fiscalizadoras, isto é possível fazer, outros países fazem, e com grandes ganhos de qualidade para a saúde pública e, no fundo, de dinheiro do contribuinte que acaba por andar a investir em património que é substituído demasiado rápido e que não tem qualquer função senão uma passagem muito rápida pelo espaço onde devia funcionar. Portanto, muito obrigado e estamos disponíveis. Contem connosco.
Muito obrigado. Queria naturalmente agradecer aos peticionários e, em nome da Comissão, dar duas notas. Uma, que o relatório será apresentado, será apresentado à Comissão para apreciação, e também solicitar que todos os elementos que tiverem para fornecer aos serviços, para que os diversos partidos assim entenderem, de acordo com o que foi aqui transmitido, possam, se assim for esse o seu desenho, apresentar as suas iniciativas parlamentares. Muito obrigado. Eu deixo uma boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.